Boa tarde aos amigos que participam das nossas oficinas diárias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Uma boa tarde a vocês. Acho que vocês vão gostar muito do que nós vamos trabalhar hoje aqui. É muito bonito e é uma continuação daquilo que vimos ontem. Muito bem, por favor, anotem papel, caneta, as questões, as considerações que vocês gostariam depois de colocar, está bem? O nosso tema de hoje diz respeito à educação do pensamento. E já de início, vamos fazer algumas colocações sobre isso. O que é um pensamento educado? Qual é o critério que eu vou adotar para dizer que um pensamento é educado ou não é educado, ou que houve algum elemento sobre isso? Qual é a régua, qual é a mensuração que faremos? E então, os senhores já percebem que temos várias dificuldades aqui, não é? Quer dizer, se vamos falar de um pensamento educado, o que vem a ser isso? Como uma referência, como um parâmetro, vamos a alguns elementos que podem nos ajudar, está bem? Alguns elementos de aproximação. Considere que você está atravessando alguns problemas delicados na sua vida, de insegurança, problemas relacionados ao momento difícil que estamos passando no mundo por conta do coronavírus e todas as suas consequências. Então, um amigo seu vai conversar com você. Você expõe suas dificuldades, seus problemas. O que um amigo, ok? Alguém que gosta de você, alguém em quem você confia e que também confia em você, o que um amigo faria? Por exemplo, ele viu que você tomou certas licenças, certas liberdades, não deveria ter feito isso. Um amigo é alguém que adula? É alguém que dá um tapinha nas costas e diz muito bem e ainda critica um outro que estava certo? Isso é o papel de um amigo? Para os nossos padrões de época, não. Para os nossos padrões de época, um amigo é alguém que diz para a gente: olha, fulano, você errou. É minha opinião que você errou. Eu estou com você, estou solidário, mas acho que você não deveria ter procedido assim. Acho que há outros caminhos, há outras formas de fazer as coisas. Eis um amigo. Eis um amigo para o nosso padrão de época. Para os nossos padrões de época. Ou seja, um pensamento amigo, por analogia, seria alguém que se comportaria aproximadamente, dadas as disposições de variações que temos aqui, mas aproximadamente assim. Alguém que quando você estivesse agora, por exemplo, você está muito apreensivo, está angustiado, o que faz um pensamento amigo? Como ele se comporta? Ora, vamos ver uma aproximação. Um pensamento amigo, por exemplo, ele iria lá na prateleira e lá na sua prateleira existencial puxaria uma lembrança bonita e mostraria para você e diria: olha, viu? Teve uma vez que você passou uma dificuldade muito maior que essa. E olha o que aconteceu. Você conseguiu fazer aqui, você conseguiu se sair bem ali. Tudo bem, você tropeçou, você sofreu, você errou. Mas olha que bacana como você fez. Um pensamento amigo protegeria você também. Sabe que você trabalhou o dia inteiro online, lá na sua empresa. Você está cansado, você precisa repousar. O que um pensamento amigo faz? Vai lá e traz para você lembranças apaziguadoras, tranquilas. Deixa que você repouse. Sabe que no outro dia você precisará trabalhar, estar bem, estar em paz. Não é promissor educar e ter um pensamento amigo? Trouxe para vocês como ilustração hoje um poeta muito querido. Eu gosto muito deste poeta. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu viveu, ele nasceu em 1839, o pai dele era português, logo ele vai para Portugal. Desde o tempo de colégio eu gosto do Casimiro de Abreu. sempre me disse muito de perto as coisas. O Casimiro, ele viveu pouco, muito pouco tempo. Viveu 21 anos apenas e teve tuberculose, e era o mal da época, no início do século passado, e ele veio a falecer. Ele vai muito cedo para Portugal, criança quase, vai para Portugal e vive um tempo lá, e ele toma contato com os grandes escritores, fica conhecendo o trabalho de importantes autores, como o trabalho de Camões. Aqui no Brasil ele ficou amigo de Machado de Assis. E o Casimiro de Abreu, ele vem logo depois de uma geração de poetas terríveis, homens que iam lá nos meandros, lá nos calabouços da consciência, da alma humana, para trazer as coisas mais pesadas que eles conseguiam. Casimiro de Abreu, não, não. Ele ia consultar a vida, ele ia consultar nos horizontes da vida aquilo que trazia o sol, que trazia a brisa, que trazia as coisas boas. Assim era Casimiro de Abreu. E quando ele publica o primeiro trabalho dele, nossa, foi recebido com alegria, com alívio. A sociedade da época precisava desse tipo de poesia, precisava respirar, precisava de amor, precisava de alguém que dissesse: olha, estamos passando momentos muito difíceis, mas o sol está ali, ainda existe o sol, ainda existem as estrelas, ainda temos a primavera. E essa pessoa foi Casimiro de Abreu. Ele veio num momento como uma inspiração para a nossa época. Querem ouvir um pouquinho do Casimiro? Eu tenho aqui um dos livros que eu tenho dele. Foram poucos que ele publicou. Olhem a maneira como ele nos traz a vida, como ele nos traz o mundo, ok? Em um dos trechos de um poema dele, ele diz assim, ó: podes ler o meu livro. Eu adoro a infância. Deixo a esmola na enxerga do mendigo. Creio em Deus, eu amo a pátria. E em noites lindas, minha alma, aberta em flor, sonha contigo. Se entre as rosas das minhas primaveras houver rosas gentis de espinhos nuas, se o futuro atirar-me algumas palmas, as palmas do cantor são todas tuas. 20 de agosto de 1859. Ele era o Casimiro, a alma dele respirava primeiro saudade do Brasil, porque ele estava em Portugal. E ele tinha tantas lembranças, tantas coisas. E olha, para quem acha que a vida dele foi uma vida de flores e, portanto, ele teve esses pensamentos e essas coisas a partir de coisas boas, não foi bem assim. A vida dele teve várias complicações e ele educando o pensamento dele, ele educando os elementos dele, ele via semiose escrita, via poemas, ele começa a conversar com ele, com o mundo, educando cada vez mais o próprio pensamento. Em muitos momentos, quando ele tinha dificuldades extremas, ele escrevia. E o que que saía do pensamento dele ali? Alento, orientação, definição para as coisas, e ele se tranquilizava. Agora vejam, como educar? Como é que a gente educa um pensamento? Ainda mais um pensamento adulto. Aqui nessas oficinas, nós conversamos com pessoas adultas, não é? Então, nesse caso, se você descobriu que ao longo de toda a sua vida, você já viram crianças mimadas? Crianças que você precisa descansar, elas quebram coisas, batem, gritam. Você pede, por favor, pare, e aí mesmo que fazem coisas. Já imaginaram se um pensamento se comporta assim? Só que para muitos de nós adultos, o pensamento se comporta exatamente assim. Ele é mimado, ele é atrevido, ele nos machuca. Às vezes parece que tem um prazer nisso. Então você já está fragilizado por uma série de problemas. E o pensamento vem e diz, ah, tá vendo? Você fez agora mesmo que você vai ver, e vai lá numa gaveta qualquer da sua alma e puxa uma lembrança pior ainda, para deixar você em pânico, desesperado, não te dá ajuda nenhuma, fica fazendo barulho, te fustigando. Que amigo é esse que você tem aí dentro? E você diz, meu Deus do céu, como é que para um troço desse? Como é que eu educo um pensamento desse? Mal educado, não é? Olha o que ele está fazendo com você. Eis a questão, como a gente educa um pensamento? Como a gente faz isso? Nós crescemos, agora somos adultos e temos conosco um amigo que nem amigo a gente pode chamar, porque olha como ele age. Um pensamento educado e adulto nos diria, olha, estamos com problemas, claro, não ia mentir para você sobre a realidade que você vive. Se estamos com problemas, vamos ver o que fazer. Quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado. Aí seu coração dispara e diz, calma, olhe, o fato de termos problemas, somos adultos, vamos trabalhar, vamos ver escolhas e te dar uma ideia. Vamos ligar para o fulano, que é teu amigo e sabe melhor desse assunto do que nós sabemos, eu que sou seu pensamento e você. Não é outra qualidade de vida, pessoal. Não quer dizer que não vamos morrer de câncer, que não teremos um acidente de automóvel fatal ou que o avião que estamos viajando não vai cair. Não estou falando em mágica, não. Não estou falando em nenhuma coisa mirabolante. Eu estou falando só daquilo que é a nossa vida, do nosso dia a dia e do usufruto e das vantagens que temos se educamos o nosso pensamento, não é? Então vejam, como educar esse pensamento? O que acham? Com rigor, brigando com ele, mandando que ele cale a boca, ou com docilidade, dizendo, tá bom, pode falar o que você quiser, não me importo mais, ou com medo, o que acham? Há pessoas que usam até drogas para silenciar o pensamento, não suportam. Outros se ocupam com mil coisas para que o pensamento não tenha tempo de falar nem nada. Olhe. Muitos dos senhores aqui nós temos médicos, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos. A orientação que eu passo a vocês é que tal compreender como funciona seu pensamento ao longo da sua historicidade e você também. Por exemplo, alguns pensamentos eles começam a se educar gradativamente se você, ao invés de agir com truculência e rispidez, agir, por exemplo, mostrando a ele boas leituras. Às vezes a própria pessoa e o próprio pensamento ficam surpresos. Assim como há pessoas que, quando ligam uma televisão, só vão ver lixo, coisas terríveis, e depois não sabem por que dormem tão mal, há pessoas que desenvolveram hábitos de leitura que não têm nada a ver com elas ou com o mundo no qual elas vivem, alimentando coisas contraproducentes. Então, um modo, mas isso, claro, depende de cada pessoa, conforme a historicidade, a estrutura de pensamento da pessoa. Para alguns, a leitura. Para outros, conversas amenas. Conversar com pessoas que traduzem para você, olha, estamos passando dificuldade, sim, há desemprego, há recessão, há coronavírus, há isso e aquilo. Mas também há coisas boas acontecendo, muitas novas alternativas. Você viu como aquela empresa está fazendo? Que bacana! Ou seja, para alguns isso é producente, é um diálogo promissor no qual a pessoa fala das dificuldades e vai além delas. Então, para essa outra pessoa, a educação seria por esse modo. No caso do Casimiro de Abreu, ele fazia essa educação continuada, escrevendo sobre as coisas que ele vivenciava, que ele sentia, deixando que a alma poética dele respirasse. Olhem esse verso que ele escreve, tão, tão lindo como muitos outros. Eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores, ficam lá. Ele está falando aqui do Brasil, lá de Portugal. Onde canta nos retiros seus suspiros, suspiros o sabiá. Oh, que céu, que terra aquela, rica e bela como o céu de claro anil, que seiva, que luz, que galas não exalas, meu Brasil. Oh, que saudades tamanhas das montanhas, daqueles campos natais, daquele céu de safra que se mira nos cristais. Não amo a terra do exílio, eu sou bom filho, eu quero a pátria, o meu país. Quero a terra das mangueiras e as palmeiras tão gentis. Senhores, por favor, considerem alguém que está lá na linda Portugal com uma saudade imensa de seu país. Um garoto, menos de 20 anos, sonhando em voltar à sua terra enquanto estava lá trabalhando, aprendendo, estudando. Isso ele escreveu, isso que eu acabei de ler, em Lisboa, 1855. Mas o tempo todo ele alimenta essa saudade, ele alimenta esse amor e aprofunda. Como ele estruturou o pensamento dele, isso não o torna amargo, azedo, destruído para as coisas, não. Faz com que ele esparrame as sementes das coisas boas que habitam sua alma. Observem, todos cantam sua terra. Também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha. É minha terra de amores, alcatifada de flores. Que palavras, né? Alcatifadas, é coberta, né? É cheia, repleta de flores. Onde a brisa fala amores, nas belas tardes de abril. Tem tantas belezas, tantas, a minha terra natal, que nem as sonha um poeta e nem as canta um mortal. É uma terra encantada, mimosa, jardim de fada, do mundo todo invejada, que o mundo não tem igual. Que doçura esse poeta, poxa vida! Olha, o livro inteiro é assim, de uma ponta até outra, ele canta. Ele repete, ele fala em flores, ele fala em estrelas, ele faz o coração dele jardinar o mundo. Mas ele fez isso não como um elemento anterior, mas concomitante e posterior a uma educação do pensar. Assim como outras pessoas, quando pegam papel e caneta, já começam a escrever coisas tremendas, ele fazia coisas promissoras, não coisas que o deixavam. Tapavam o sol com a peneira, que fantasiavam coisas que depois lhe custariam caro, de forma alguma. Ele fazia semear jardins no coração e na alma, que logo em seguida se esparramavam pelo que era a realidade dele. Aliás, como eram os poemas para ele? Nisso há algo muito importante. Quando você, pela sua maneira de ser, pelo seu modo de estar no mundo, educa seu pensamento, observe a relação que seu pensamento tem com as outras partes da sua vida. Há pessoas para as quais o pensamento e a emoção, eles brigam, não se entendem mesmo. Não é? Então, há pessoas que até no consultório nos dizem isso, que quando o coração ama, o pensamento começa a incomodar. Bom, por que não tentar um entendimento, não é? Para outras pessoas, é quando o pensamento diz uma coisa, aquilo que a pessoa acredita diz outra. Então ela não fica, parece que nunca está convencida de que aquilo que ela diz é de fato verossímil, verdadeiro. Para essa pessoa, o trabalho será de outra natureza. Observe como é para você. Dê uma olhada na qualidade dos seus pensamentos. Eles estão de que forma no mundo? Com você, eles são promissores, eles ajudam a existência, eles ajudam a sua época, os problemas, os dilemas que vivemos, ou não? São egoístas, eles querem que só cuidar de uma parte de você e negligenciando todas as outras partes, não é? Observem como ele funciona. Mais adiante, o Casimiro de Abreu nos diz assim: nas horas mortas da noite, como é doce o meditar, quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar. Vou repetir. Quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar. quando a lua majestosa, surgindo linda e formosa, como donzela vaidosa, nas águas vai se mirar. A poesia do Casimiro de Abreu, quase sempre, em todas as partes em que ele coloca seus elementos, flui. Flui e leva junto sua alma, seu coração, e educa cada vez mais profundamente seu pensar, seu pensamento. Mas ele não ignorava certos problemas graves que havia na época dele, entre eles a tuberculose, que ceifou milhares de vidas aqui no Brasil. Muitos poetas, muitos escritores, muitos estudiosos, muita gente foi com a tuberculose e ele foi junto. Várias vezes ele canta a morte, não como quem entra num embate terrível com ela. Aliás, toda a alma, todo o coração que ele educou e o pensar dele era um pensar no sentido de dialogar. De dialogar e olhar para o outro, naquilo que o outro tinha de melhor, quase sempre quando ele podia. Mas ele sabia que a morte de alguma forma se aproximava, e ele dizia assim: olhem essa conversa que ele tem com Deus, lá longe da terra que ele tanto amava, que era o Brasil. Ele diz: se eu tiver que morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto, e tu bem vês, que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. E ele canta, ele agradece por estar em Portugal, um país tão bonito, tão amistoso para a alma dele, mas ele queria voltar para casa. Ele diz assim: ó, eu quero morrer cercado dos perfumes, de um clima tropical, e sentir expirando as harmonias do meu berço natal. Minha campa será entre as mangueiras, banhada pelo luar, e eu, contente, dormirei tranquilo à sombra do meu lar. As cachoeiras chorarão sentidas, porque cedo eu morri, e eu sonho no sepulcro os meus amores, na terra onde eu nasci. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir a laranjeira à tarde cantar o sabiá. Muito pouco tempo depois, Casimiro de Abreu morreria. Isso ele escreveu em Lisboa, 1858. Alguns poemas do Casimiro de Abreu, quando eu acho que alguns leem, além de ele ajudar a educar os próprios pensamentos, perfumam o ar, perfumam a vida, perfumam o ambiente ao redor. Olhem esse aqui que eu separei. Juriti é o nome. Sabem o que é o juriti? O juriti é uma espécie de pombinha, dessas pombinhas rolas. Isso é um juriti. Então, o nome do poema é Juriti. Ele diz assim: na minha terra, no bulir do mato, a juriti suspira. E como o arrulo dos gentis amores são os meus cantos de secretas dores no chorar da lira. De parte, a pomba vem gemer sentida à beira do caminho, talvez perdida na floresta, a triste geme nessa voz plangente, saudades do seu ninho. E aí ele diz mais adiante que ele também tem essa mesma saudade que ele vê na Juriti, ele vê na saudade do ninho dele. E o Casimiro de Abreu nos mostra todo o processo educacional do pensar dele ao longo da vida, quando também ele busca lembranças da infância. Imagina falar de um garoto de 18, 19 anos da infância, não é? Alguns estão na infância aos 18, 19. Ele nos diz assim, quando ele fala dos 8 anos de idade dele: que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ele canta, olha, é lindo esse poema. Ele é extenso, muito lindo. Mas ele nos mostra os elementos que participaram desta educação, desta forma de viver, de conceber e de pensar. E observem quando ele mais precisou deste pensamento. Longe de casa, foi a trabalho para Portugal, o pai e o tio resolveram que seria melhor lá. E o menino, nesses momentos em que ele precisava, ele podia ter pensamentos angustiantes e terríveis? Não. A educação que ele fez do pensar até ali fez com que o pensamento dele dissesse: vou te ajudar, sim. Vamos falar daquelas coisas que tanto elevam tua alma, teu coração nesses momentos? E aí surgiam coisas como: naqueles tempos ditosos, está falando dos 8 anos de vida, eu ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Numa época em que os poetas anteriores falavam praticamente o que há de mais distante disso, como isso soava na alma e nos corações. Ele falava também dos amores dele, das meninas que tocavam o coração dele. Olha uma vez que ele falou: moreninha, moreninha, tu és do campo a rainha, tu és senhora de mim, tu mata todos de amores, faceira vendendo as flores que colhes no teu jardim. Quando tu passas na aldeia, diz o povo a boca cheia: mulher mais linda não há. Aí, vejam como é bonita, com as tranças presas na fita, flores no samburá. O samburá é aquele cesto, né? Um cesto feito de cipó. Estamos nos aproximando do final do nosso trabalho de hoje. Há muitos outros poemas de Casimiro de Abreu, belíssimos. Quando ele fala sobre Deus, e Deus o habitava muito de perto, muito profundamente, era uma das grandes inspirações que Casimiro trazia. Olhem como ele fala no processo de educação do pensamento dele, a aparição e a imanência em Deus. Ele diz: eu me lembro, eu me lembro. Eu era pequeno, eu brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso, sacudia a branca escuma para o céu sereno. Eu disse para minha mãe nesse momento: que orquestra, que furor, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? E minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Dezembro de 1858. Mas Casimiro de Abreu também nos conta daqueles momentos muito difíceis, que parece que o pensamento nem vai dar conta, não é? Quando tudo parece estremecer. Olha um desses momentos, quando ele fala: como estás hoje zangada e como olhas despeitada só para mim. Ora, me diz, esses queixumes, esses injustos ciúmes, não têm fim? Que pequei, eu bem me conheço, mas castigo eu não mereço por pecar. Pois tu queres chamar crime, render-me a chama sublime de um olhar? Pô. Ele andou olhando para alguém que não devia, não é? O jovem Casimiro andou fazendo algo que lhe custa isso. Então ele conversa com a menina sobre isso. Várias vezes ele conversa. Quando ele erra, ele procura uma maneira de conciliar certos elementos. Vejam esse poema como ele diz: tu dizes, ó mariquinhas, que não crês nas juras minhas, que nunca cumpridas elas são. Mas se eu não te jurei nada, como hás de tu, estouvada, saber-se se eu as cumpro ou não? Tu dizes que eu sempre minto, que protesto o que não sinto, que todo poeta é vário, que é borboleta inconstante, mas agora, neste instante, Eu vou provar-te o contrário. Vem cá, sentada ao meu lado, com este rosto adorado, brilhante de sentimento, ao colo o braço cindido, olhar no meu embebido, escuta o meu juramento. Essa docilidade é sempre muito profunda nele, e até quando ele nos traz os seus elementos mais íntimos, o pensamento o ajuda e diz, vamos então expressar, já que você quer, da sua maneira. E aí ele diz, eu tenho uns amores, quem é que não os tinha nos tempos antigos? Amar não faz mal. As almas que sentem paixão como a minha, que digam, que falem em regra geral. A flor dos meus sonhos é moça e bonita. Qual flor entreaberta do dia ao raiar? Mas onde ela mora, que casa ela habita, não quero, não posso e não devo contar. O que acham os senhores que um pensamento deste poeta, que lhe trazia essas coisas, nos momentos difíceis, nos momentos de agrura, possibilitavam a ele fazer? No caso dele, possibilitavam a ele viver, possibilitavam a ele ser, possibilitaram a ele caminhos. Para cada um de nós isso é diferente. Você, ao educar seu pensamento, poderá fazer com que ele busque nas prateleiras existenciais caminhos para o perdão, quando isso for necessário, caminho para a compreensão, quando esta for a demanda. E mesmo que não encontre, ele pode tentar buscar para você, ajudando, pedindo ajuda aos seus aspectos cognitivos, ao seu aparato afetivo, a outros elementos dentro de você, conforme você educar seu pensamento. Mas a orientação é que você o eduque e não o deixe fazer o que ele bem entender. Se quando você tem problemas existenciais, seu pensamento se comporta como um inimigo, muito diferente do que vimos aqui o pensamento de Casimiro de Abreu com relação a ele, por que não tentar então educar seu pensamento? Já parou para pensar? Às vezes algumas pessoas acham que aquilo que elas pensam é verdadeiro. Então se o pensamento traz angústias, faz com que elas se lembrem de coisas horríveis, elas acham que isso é verdadeiro. Eu pergunto a vocês, por que é verdadeiro? Qual é o fundamento disso? O pensamento, como qualquer outra coisa, pode estar errado, pode não saber o caminho, pode, não é? E dentro de nós há muitas outras coisas além dele. Nós temos carne, temos ossos, temos nervos, temos impressões, temos transcendências, temos emoções. O pensamento é uma parte de tudo isso. Deixar que ele simplesmente legisle, impere e faça o que bem entender, não sei se é uma melhor política. Para muitos não é, não. Para muitos o pensamento é infantil, mimado, não diz a verdade, carece de muitas correções e atualizações. Observe-se como é seu pensamento com relação a tudo isso. Chegamos ao final dos nossos trabalhos hoje. Eu vou abrir os microfones para que vocês possam colocar considerações.